Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, mais um episódio do Pauta Quente, e para quem não sabe, esse é o podcast onde eu e o Bruxinho fazemos semanalmente, onde a gente comenta as principais notícias da semana, envolvendo tudo sobre a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, questões de bastidores, games também, de vez em quando. Então a gente comenta as principais notícias da cultura pop que aconteceram nesta semana. É um programa bem legal que a gente gosta muito de fazer.
Bom, pessoal, mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acessem nosso site, o foronerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além das críticas dos principais lançamentos, além de artigos, listas, entre outros conteúdos. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd, no TikTok e no Instagram, no @nerd_forum no Twitter. Siga a gente nos principais agregadores de podcast, seja ele qual for. Se você prefere não ouvir nossos podcasts pelo YouTube, né, e sim por esses agregadores, você pode seguir, comentar, curtir, compartilhar lá. Então faça isso que nos ajuda bastante. E claro, inscreva-se em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tanto o Pauta Quente quanto vídeos que tanto o Charlie, que está aqui comigo, e o Parse, que de vez em quando grava aqui o Pauta Quente com a gente, também fazem, além dos podcasts do Um Mais Um, do Não É Uma Cópia. Enfim, nossos conteúdos estão bem legais, a gente tem feito bastante coisa aí para vocês. Então inscreva-se no nosso canal, curta os vídeos, acompanhe lá que tem muita coisa legal. Bora começar, Charminho?
Bora lá.
Bora.
É bom, começando com uma notícia não muito feliz, que é a nota do falecimento do ator André Braugher, acho que é assim que se pronunciou o nome dele. Era o ator mais conhecido pelaquela série o Brooklyn Nine-Nine. Ele faleceu essa semana, né, aos 61, acho que anos de vida, vítima do câncer de pulmão. É uma pena, Bruce, eu não sei você, mas você conhecia algum trabalho desse ator? Eu nunca vi Brooklyn Nine-Nine, que era a série mais popular que ele fez, mas é um cara que fez muita coisa mesmo pro cinema e pra televisão.
Sim, ele participou de um filme que eu sei que você já assistiu, que é O Nevoeiro, né? A gente gravou um
Sim.
podcast onde a gente fala desse filme nas adaptações do Stephen King. Ele também participou de Cidade dos Anjos. Ele tem algumas participações bem legais em filmes. Eu assisti um pouquinho de Brooklyn Nine-Nine, mas eu nunca assisti a série toda. Ela tem muitas temporadas. Eu cheguei a assistir, creio que duas ou três, ou sei lá, duas temporadas e meia, talvez, eu não lembro exatamente, há muitos anos atrás. É uma notícia triste, né? Então, que ele possa descansar em paz, que os familiares, os amigos tenham força, que nesse momento eles precisam e, né, não tem muito o que falar, é um momento muito triste.
Sim, era um ator muito bom, tinha uma carreira bem sólida, tá vendo? Aqui ele estreou basicamente como ator naquele Tempo de Glória, é um filmaço dos anos 90 com Denzel Washington. O cara fez várias séries, fez The Good Fight, participou de animações da DC, ele dublou Darkseid, aquela animação do Batman e Superman que tem a Supergirl. O cara fez um monte de coisa, participou de BoJack Horseman, New Girl. Recentemente ele fez o X7, que é aquele filme que até concorreu a algumas categorias do Oscar. Então, um ator muito bom, muito talentoso, e é uma pena que ele tenha falecido tão jovem, né, com 61 anos, vítima de câncer. Mas, como o Bruce disse, que a família consiga encontrar conforto, e pelo menos a memória dele vai estar eternamente aí com esses filmes e séries maravilhosos.
Bom, nessa semana foi oficializado que a A24 vai produzir e vai distribuir uma adaptação de Death Stranding, né? O famoso jogo aí do Hideo Kojima, protagonizado pelo Norman Reedus. Muitas informações ainda não foram reveladas, mas a gente sabe que. A gente sabe não, foi revelado que vai ter um envolvimento na produção do Hideo Kojima, né? Ele comentou que as produções da A24 inspiram ele também. Ele fez diversos elogios à produtora, mas ainda no momento não foi revelado quem será o diretor ou o elenco ou uma data de estreia, ainda não tem isso, mas enfim, foi noticiado que a A24 vai trazer essa adaptação de um dos jogos mais populares, né, dos últimos tempos. Eu particularmente não joguei, como sou um nintendista safado, não tem Death Stranding Switch, mas já vi bastante gameplay, parece ser um jogo bem bacana e é um jogo que tem muitos fãs, né?
É um grande simulador de carteiro, um simulador de entregador da Amazon, de Uber, um jogo muito bizarro, mas é um jogo que parece legal. Eu também nunca joguei. Eu gosto do Kojima, eu sou uma pessoa que vejo mais do que jogo, porque eu não tenho dinheiro para comprar joguinhos e nem comprar consoles caros, como os meus amigos. participa aqui do Fórum Nerd. Mas parece um jogo que, pelo que tudo que eu vi, parece bem legal. Vai ter uma sequência, né? O jogo vai ter um Death Stranding 2. E faz tempo que eles anunciaram esse filme do Death Stranding, mas só agora realmente que teve o envolvimento da A24, que era uma empresa que tava, sempre foi falado recentemente que eles estavam querendo fazer mais franquias e alguns projetos maiores. Então, legal, eu acho que é um casamento que funciona. Vamos só ver realmente o que existe de produção. E se eles chamam o Norman Reedus a estrelar o filme, que acho que faria sentido, né? Se ele ou o Mads Mikkelsen ou o Guilherme Del Toro, faria sentido eles voltarem pra essa produção, que todos esses atores famosos, essas personalidades famosas, estão no Death Stranding. Agora, só não sei exatamente quais os personagens. O Reedus é o protagonista, né, Bruce?
Sim, ele é o protagonista. Eu não lembro, o Mads Mikkelsen é vilão em tudo. Ele é vilão no jogo também?
ele é vilão também.
Ele é o homem. Recentemente até ele deu uma entrevista, né, falando que não é uma escolha dele. Essa entrevista é bem legal, inclusive. É uma escolha, sim, dos produtores por causa do sotaque e tal, por isso que 85% do que ele faz ele é vilão.
Mas não, e até um breaking news, uma notícia aqui exclusiva. Mads Mikkelsen aceitou interpretar o Bruce na cinebiografia dele, mais um vilão da carreira desse ator incrível. Já tá na Marvel, Star Wars, agora vai ser Harry Potter, agora vai estar na cinebiografia do Bruce do Fórum Nerd. Então, breaking news aí, galera, vai começar, as imagens aí vão começar ano que vem, então fiquem ansiosos, que é vai ser mais um grande papel desse ator.
Nossa, eu fiquei muito lisonjeado agora, porque o Charlie sempre falou que acha o Mads Mikkelsen ser o ator mais bonito da atualidade, então se ele falar que ele vai interpretar minha cinebiografia, eu vou entender isso como um elogio.
Maquiagem, né? Ele vai usar uma maquiagem tipo do Colin Farrell, The Batman. Nossa. Mas vai ficar muito bom.
Como me ama, já me ataca com, sei lá, 7 minutos de programa, não sei quanto tempo que a gente tá. Esse homem não tem pudores, esse homem, inclusive se no próximo Pauta Quente ele não tiver, que ele foi preso, né? Então, vocês já sabem. Mas também ainda continuando no ramo dos jogos. Essa semana foi noticiado que a E3, que em algum momento ela já foi a maior feira de jogos do mundo, ela chegou ao fim, depois de 2 décadas, né? Lembrando que nos últimos anos a E3 já tava bem caidinha, né? Porque a Sony...
A pandemia matou também a E3, né?
Exato, e a Sony, por exemplo, ela faz os seus principais anúncios em conferências próprias, assim como acontece com a Nintendo, com seus Directs, né? Que é um evento que ela transmite no canal dela. A Microsoft também adota essa mesma política. Então, sei lá, a E3 estava sobrevivendo de repente, uma Konami ou uma Capcom, uma Ubisoft, fazer uma conferência ali, mas muitos desses estúdios também optavam pelas conferências das distribuidoras dos jogos, né? Então, a E3 já estava morta e agora ela só oficializou, né? E entrou dentro do caixão e acabou. Lembrando, né, de novo, que ela durante muito tempo foi considerada a maior feira do mundo de jogos, né? Então, é aquele velho ditado, né? Tudo chega a um final um dia, mesmo que demore.
Era um evento muito bom. Eu gostava muito de acompanhar, mas perdeu faz tempo o porquê dele ainda continuar existindo. Você tem não só esses que você citou, mas tem o Game Awards, que tem vários jogos, vários anúncios. Tem aquele Game Summer Fest, acho que é o nome. Tem várias premiações também, várias eventos de games que os estúdios, as produtoras revelam notícias, fazem anúncios. Então, não tinha realmente por que a E3 continuar existindo, só uma pena porque a E3... onde tinha muito anúncio grande, tipo, os caras realmente guardavam as coisas pra E3, aí, tipo, tinha vários anúncios, a Sony fazia 1000 anúncios, a Square Enix fazia 1000 anúncios, a Ubisoft, a Microsoft, a Nintendo, mas realmente é uma pena, um evento que marcou a vida de muita gente, né, todo mundo que gosta de jogos acompanhava a E3, realmente é um triste fim. Passando agora pra Marvel, a Marvel Studios oficializou que o roteirista Matthew Orton, ele escreveu alguns episódios de Cavaleiro da Lua e Devil's Peak, que é uma série, não sei de onde, mas ele vai reescrever diversas cenas de Capitão América Admirável Novo Mundo, que como a gente comentou, né, que é o Capitão América 4, né, o filme do Capitão América com o Sam Wilson, que ia estrear no ano que vem, mas foi adiado para 2025 por conta de problemas internos. Aparentemente o filme não era bom, a Marvel não estava nada satisfeita, o que já é um sinal alerta, porque se a Marvel não estava satisfeita, imagina o lixo que o filme estava. E agora eles vão reescrever e fazer uma longa série de refilmagens de mais de 6 meses para tentar arrumar esse filme. E o Matthew vai reescrever o roteiro do filme, já deve estar reescrevendo essa altura, porque as filmagens do Capitão América devem recomeçar em janeiro mais ou menos. E assim, isso pode ser visto de uma forma um pouco positiva, porque pelo menos eles estão tentando arrumar o filme, estão tentando dar uma nova cara e não soltar uma porcaria, não soltar um As Marvels ou um Homem-Formiga 3, tentar recuperar a imagem da Marvel, então isso é bom. Mas, de novo, mostra o estado precário que tá a Marvel, como tá tudo bagunçado e como esse mesmo nome desse cara não é um nome muito animador. Você viu o que ele fez, não é um nome que você precisa, pô, é o cara que vai, você vai chamar pra arrumar o seu filme, né? Então, complicado, tinha vários roteiristas interessantes que podiam assumir esse papel, tanto da televisão quanto do cinema, mas, é uma escolha do Kevin Feige, e eu, pelo menos, não consigo criar muito hype com esse filme, e nem com, principalmente com todos esses problemas de bastidores.
Eu também não, e assim, o que já não era animador fica ainda pior quando você chama o roteirista de Cavaleiro da Lua pra reescrever uma coisa que supostamente tava ruim, né? Então, assim, não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu, ok, tem esse ponto de vista que o Charlie citou, que, ah, beleza, eles não querem lançar algo tão ruim quanto lançaram coisas aí nos últimos meses e anos, mas também não vejo com uma boa possibilidade disso ser corrigido. Eu acho que esse filme, infelizmente, está fadado a ser ruim.
Eu mal posso esperar para ter uma cena final em que o Sam Wilson, na luta final, ele vai estar lutando lá com o vilão, e aí ele vai ter um blackout e vai acordar quando a luta já tiver acontecido, como foi em Cavaleiro da Lua. E passando agora para o DC, né, para DC, James Gunn, do nada, assim, no dia que a gente está gravando, isso nem estava na pauta originalmente, mas o James Gunn, do nada, respondeu um comentário nas redes sociais de um seguidor dele, como se não fosse nada, revelando que a série do Asilo Arkham, que estava sendo desenvolvida pelo Matt Reeves no universo de The Batman, na realidade, agora irá fazer parte do DCU, do universo do James Gunn, da DC que o James Gunn está construindo, junto com o Peter Safran, e que não só isso, mas com o Matt Reeves vai continuar totalmente envolvido como produtor, e que quando eles assumiram o controle da DC, essa série já estava sendo feita, estava em estágios bem, bem, bem iniciais, e foi uma das coisas que eles pegaram, olharam e aceitaram fazer, e eu, conversa com o Matt Reeves, e o próprio Matt Reeves sugeriu e concordou que essa série deveria ser para o DCU, e não para o seu universo do Batman. Então, muito interessante, porque isso mostra que o Matt Reeves também vai estar envolvido no DCU. O James Gunn falou que gostou de trabalhar com o Matt Reeves, que ele tá interessado também em trabalhar no DCU, ou seja, mais um diretor grande envolvido nesse universo, e essa série é bem interessante, porque ela foi descrita como um filme de terror, né, já tem um showrunner contratado, que é o Antônio Campos, que fez o A Escada, e aquele filme lá, O Diabo de Cada Dia, O Diabo que Te Guarda, sei lá, aquele filme do Tom Holland com o Robert Pattinson pra Netflix, então ele tá escrevendo a série, vai ser o showrunner e diretor. Então, bem interessante, é a premissa legal, e a gente vai ver realmente esse universo se expandindo, esses vilões do Batman que nunca foram exatamente feitos dessa forma fantasiosa, agora no DCU, então pode esperar vários vilões estranhos, tipo o Chapeleiro Maluco, aquele lá, o Ventríloco, pode ter certeza que todos esses vilões vão aparecer, e é mais uma expansão desse universo do Batman.
Eu confesso que eu fiquei dividido com essa notícia, porque ao mesmo tempo que eu gostei de saber que Matt Reeves vai trabalhar no novo DCU do James Gunn, eu não gostei dessa série, particularmente, ir para o DCU, porque era uma série que eu tinha expectativa, por exemplo, de rever o Charada do Paul Dano lá, ou ver esse novo Coringa do Matt Reeves ali, então isso não vai acontecer, então eu fiquei com aquela sensação de, pô, não curti, mas fiquei, né, dividido também, porque é legal, pô, eu acho o Matt Reeves um bom diretor, e por como um bom decenauta que sou, quantos melhores diretores estiverem nesses projetos, a chance de filmes e séries melhores virem são óbvias, né, é fato que virão, mas eu realmente queria ver essa série no universo do Matt Reeves, com personagens que ele inclusive trouxe no filme do Batman, e sei lá, não me agradou tanto.
Mas assim, você sabe que esses dois, muito bem, vão voltar pro Batman 2, né, vão estar no Batman 3 também, esses personagens pelo menos devem voltar nas sequências dos filmes do Batman.
Então, aí eu não sei, eu fico pensando, porque por exemplo, Charada já foi o vilão principal do primeiro filme. Então eu não sei exatamente como que ele poderia voltar no segundo filme. Eu acho que ele participando de uma série, ou de uma minissérie que seja, seria mais interessante, pelo menos assim, vendo a distância, não sabendo nada o que pode acontecer no Batman 2, eu acho que seria mais interessante, talvez o Coringa de fato ter uma participação maior no Batman 2, pra mim ficaria melhor do que o Charada, que já foi o vilão. Eu gostaria, acho que, de ver ele mesmo numa série mesmo, porque no filme eu acredito que se ele participar vai ser uma pequena participação, sei lá, uma, duas cenas no máximo. Eu não vejo ele como um vilão importante novamente aparecendo. Eu creio que o Matt Reeves vai querer trabalhar com outros personagens.
A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas eu não descarto que eles devem aparecer no segundo e no terceiro, que deve ter uma participação maior. E a Marvel fez uma exibição de What If pra imprensa, onde eles comentaram várias notícias do núcleo de animações deles. E eles confirmaram um rumor, uma notícia bem antiga que tinha, que a Marvel estaria fazendo uma série de Wakanda, né? Uma série derivada de Pantera Negra, focada em animação, né? Focada em Wakanda. É uma série que foi anunciada há muito tempo, tipo, que o Ryan Coogler já tá produzindo séries de Pantera Negra pro Disney Plus. E essa é a primeira. Tem supostamente uma série live action da Okoye, em desenvolvimento, e uma das Filhas da Meia-Noite, se não me engano, que são aquelas Dora Milaje também, em desenvolvimento, live action. Mas essa também agora é animação. Ela vai se chamar Eye of Wakanda, Olhos de Wakanda, que a premissa vai ser basicamente mostrar diversos guerreiros de Wakanda ao longo da história, recolhendo objetos de Vibranium, aquele minério especial lá do universo Marvel, pelo mundo e evitando que eles caiam nas mãos erradas. O estilo de animação foi dito que vai ser um pouco mais estilizado e diferente do que a gente viu em What If. E tem previsão de estreia para 2024. Legal, eu só não sei se essa ideia de ser tipo meio que uma série, entre aspas, antológica de Wakanda é interessante. É uma mania maldita que a Disney tem de fazer tudo antologia, porque é mais fácil pra eles fazerem. Então a Pixar, por exemplo, lançou uma série animada, que é uma antologia de todos os personagens da Pixar, contando pequenas histórias, os filmes da Pixar. E é uma antologia também super sem graça, tem o What If. Então, sei lá, eu acho, tem Star Wars, tem umas três séries Star Wars que são antologia. Então, não sei se é a melhor abordagem para esses personagens e universo, mas, sei lá, pelo menos eu fiquei intrigado em ver essa de Wakanda. O Bruce eu sei que não vai ver, porque ele odeia animação, então...
Exatamente, eu não verei. Não porque eu odeio animação, porque novamente o Ted Bundy de São Paulo aqui tá me atacando, mas vocês já sabem que faz parte, né? Eu sou uma vítima desse podcast.
Tá bom, Bruce Cariani.
Sou vítima, sempre me atacam, mas eu realmente não pretendo ver. A ideia parece legal, então eu acho que a galera que acompanha a animação e principalmente acompanha aí os projetos da Marvel podem gostar ou não sei. Foda-se também, ninguém se importa com isso.
Pessoal, desculpa o meu amigo, eu sei que ele acabou de ingerir um pré-treino do Renato Cariani, então ele tá meio confuso das ideias.
Vocês reparam que de todos os vilões o Charlie entende, né? Deve ser porque internamente eles se conhecem, são amigos e talvez até morem juntos.
Não sou eu que o Mads Mikkelsen vai interpretar, né, no cinema.
O sobrinho neto do Ted Bundy tá demais nesse episódio, pessoal. É um ataque a cada notícia.
Bilheteria da semana, e nessa semana nós tivemos a estreia oficial de Wonka, o novo filme da Warner Bros, estrelado pelo Timothée Chalamet, né, que é um filme prequel de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Um filme que eu tô bem ansioso, principalmente por causa do diretor, o Paul King, que fez os filmes de Paddington, que eu gosto bastante. E esse filme tem muita controvérsia por causa dos trailers, e a galera acha que o filme pareceu horrível, mas eu achei o trailer bacana, achei que o filme parecia legal, e aparentemente o filme é muito bom. Ele já tá em cartaz no cinema, já tem crítica no Fórum Nerd, feita pelo Arthur, e o filme arrecadou 156,2 milhões no total dessa semana. O filme, na realidade, ele tinha já estreado em alguns mercados internacionais, e agora ele chegou aos Estados Unidos e no Brasil. Então o filme soma 113,2 do resto do mundo e 43 dos Estados Unidos. São números excelentes. Não se esperava muito desse filme do Wonka. Por exemplo, a abertura nos Estados Unidos era esperado que o filme fosse arrecadar de 30 a 35 milhões. Acabou superando as expectativas, muito por conta do boca a boca positivo e das críticas também bem positivas que o filme teve. Não assisti ainda, vou assistir no dia que esse episódio estiver saindo no YouTube. Eu vou estar assistindo Wonka, mas estou bem empolgado. E que bom, né, que o filme deu bem, mais um filme da Warner desse ano que acabou se mostrando um sucesso, né? Muita gente não dava nada pra Wonka e acabou, que é o grande filme desse final do ano e com certeza vai ter boas pernas, vai continuar fazendo um bom dinheiro. Já uma pequena estreia dos Estados Unidos é Pobres Criaturas, o novo polêmico filme do Yorgos Lanthimos. Sério, esse filme tá tendo muitas polêmicas, eu mal posso esperar pra ver. Eu coloquei ele como um dos filmes que eu mais queria ver desse ano, mas infelizmente aqui no Brasil ele só deve chegar nos cinemas em fevereiro. É um filme da Disney, no caso da 20th Century Studios, ou ele é da Searchlight, se não me engano, que é o braço meio que da Fox, da Disney. E legal, o filme chegou em algumas salas dos cinemas americanos, não teve uma distribuição completa ainda no país. Ele arrecadou 2,4 milhões, números sólidos, e é um filme que, por conta dos seus temas polêmicos, ele dominou a conversa nas redes sociais, e eu quero muito ver. Uma pena, né, que mais uma vez é um filme renegado à época de premiação, então vai demorar muito pra gente conseguir assistir. É muito capaz que esse filme saia primeiro no torrent em pé aluguel do que chegue nos cinemas brasileiros. É lamentável de verdade. E como eu falei semana passada, O Garoto e a Garça, o novo filme do Hayao Miyazaki, tá nos cinemas americanos e no resto do mundo. O filme tá com 112.8 milhões, teve uma queda bem grande nos Estados Unidos, mas ok. É a maior bilheteria, não sei se da história, mas eu acho que é a maior bilheteria na história dos Estados Unidos de um filme do Ghibli. Mas o filme finalmente ganhou uma previsão de estrear aqui pro Brasil. Ele vai estrear antes do Oscar, ou seja, ele deve estrear mais ou menos em fevereiro, comecinho de março, quem sabe aqui no Brasil. Que bom, pelo menos vai ter um lançamento. Agora só espero que tenha um lançamento decente, que a gente consiga ver boas sessões legendadas e que tenha bastante opção, porque é realmente um descaso gigante ter demorado tanto assim pra sair esse filme do Miyazaki aqui no Brasil. Passando agora pro Renaissance, o filme da Beyoncé, realmente esse filme não deu muito dinheiro, não deu certo, acabou talvez sendo um fracasso, uma aposta errada, não sei. É um filme que talvez vai depender muito da bilheteria, do dinheiro de VOD, de aluguel digital, pra talvez gerar um lucro, porque o filme tá com 38.8 milhões e já deve estar saindo de cartaz, então realmente não foi uma boa aposta. Em contrapartida, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes tá muito bem, foi um sleeper hit do ano, um filme que ninguém esperava muito e acabou se pagando, dando um bom dinheiro e provando que a franquia Jogos Vorazes ainda tem muito chão pela frente, e o filme soma 291.1 milhões na sua bilheteria total. Inclusive, ele já está disponível para aluguel digital. Godzilla Minus One, eu assisti o filme, finalmente já está em cartaz nos cinemas. Inclusive, o filme foi lançado pela Sato Company aqui no Brasil, a mesma que vai lançar O Garoto e a Garça. E está com um total de 58.4 milhões na bilheteria total. Ótimos números, considerando o orçamento pífio que ele teve no Japão. O filme já gerou muito lucro. Que bom, porque é um filmaço assistir hoje, no dia que eu tô gravando esse áudio. E é um puta filme foda. É um dos melhores do ano. E talvez o melhor filme do Godzilla. Eu nunca vi o original, então eu também não sou muito chegado na franquia do Godzilla em todos os filmes. Mas é o filme que eu mais gostei do Godzilla. E é realmente espetacular a forma como eles abordam tantos temas assim no filme do Godzilla. E eu gostei muito. E tomara que esse diretor continue fazendo filmes bacanas assim. Não precisa nem ser do Godzilla, mas é um cara que eu quero ver ele trabalhando em outros projetos, porque ele realmente é bem interessante e gostei bastante do filme. Agora, Napoleão tá com 188.9 milhões, bons números, né? Acabou sendo surpreendendo, fazendo mais do que a gente imaginava que ia fazer. Wish, em contrapartida, tá flopando ainda. O filme soma 126.8 milhões, grande fracasso da Disney. Trolls 3 já tá quase saindo de cartaz, tá com 183.5 milhões. Números bons, mas também não são nada espetaculares. E as Marvels também continuam naufragando nas bilheterias com 204.7 milhões. Bom, Bilcinho, meu grande vilão favorito, você sabe o que é o Peacock?
É o serviço de streaming da Universal, certo?
Isso, da NBC Universal. E ele não está no Brasil. É um serviço que tem... Ele é pago e gratuito nos Estados Unidos. Ele tem uma versão com anúncios, que é grátis. Entre aspas, né? E a versão paga. E ele é um serviço que sempre foi falado que ele não tinha muito um plano de expansão no resto do mundo. Tem várias séries que chegam em vários serviços diferentes, né? O Twisted Metal aqui no HBO Max. Só que do nada, absolutamente do nada, nessa semana passada, foi anunciado que a parte dele, que vai se chamar Universal Plus, Universal Mais, está disponível já agora no Brasil, com vários conteúdos da Universal e algumas dessas séries originais, por exemplo, aquela Poker Face, que é uma série muito premiada do Rian Johnson, tem várias premiações, bem aclamada, na lista de melhores séries do ano, bombando, vai estar nesse, já está nesse serviço. Só que qual o porém? Ele só está disponível para quem é assinante do Claro Play, Claro alguma coisa, que é o serviço da Claro, né, quem tem a TV a cabo da Claro, e tem outro porém. Ele é pago ainda, ou seja, se você já paga o Claro Plus, né, o Claro Play, sei lá, você vai ter que pagar um bônus a mais para ter acesso ao Universal Plus, Universal Mais, para você ter acesso a esses conteúdos. Então, mais um serviço de streaming, mas é um que é tão restrito e tão difícil o acesso e caro que realmente eu não dou um ano para eles abandonarem essa ideia.
Sim, mesmo porque só o Parzival vai ter condição de assinar, né?
É, ele é dono, né, da Claro também, então é fácil. É,
da Claro, da NBC, da Universal, de todas essas empresas, ele que é um grande capitalista, que ele faz, como que é o nome da palavra, ele tem um grande, não é império, não sei a palavra que é, mas ele que tem
conglomerado. Várias,
conglomerado, ele tem diversos conglomerados, é um homem que imprime dinheiro, inclusive usa dinheiro para se limpar de necessidades no banheiro, porque não faz falta essas pequenas cédulas para esse homem, então certamente ele já tá com esse serviço de streaming na casa dele antes de chegar aqui.
Não, pode ter certeza, foi ele inclusive que trouxe pro Brasil, a tentar ganhar uma grana a mais, mas não que ele precise, né, mas enfim. Universal Plus, uma ideia que parece interessante, mas quando você vê a execução foi péssima. E outro serviço que também tá indo, no caso, tá indo embora do Brasil, é o Star Plus. Star Plus é um serviço muito bom, é o segundo serviço de streaming da Disney, que tem aquele conteúdo da Fox, do Hulu, do FX, enfim, que é um conteúdo mais adulto, entre aspas, e ele vai ser encerrado no Brasil e no resto do mundo no ano que vem, na segunda metade de 2024, não tem exatamente o mês, acho que é lá pra agosto, novembro, setembro, sei lá, ele vai ser encerrado, porque assim nos Estados Unidos, a gente já comentou alguns problemas atrás, eles estão juntando o Disney Plus com o Hulu, num pacote. O Hulu não vai deixar de existir nos Estados Unidos, mas agora o Hulu vai estar integrado no Disney Plus por um precinho a mais, camarada. E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, eles vão encerrar o Star Plus, mas eles vão colocar todo o conteúdo dentro do Disney Plus, numa aba do Star Plus lá no serviço. O que é uma coisa que devia ter sido feito isso desde o começo, essa frescura da Disney de querer ter dois serviços porque eles não querem conteúdo adulto no Disney Plus. É uma frescura, todo mundo faz isso, a Netflix, o HBO, Paramount, Apple, todo mundo tem o controle parental, se você não quer que seus filhos provavelmente vejam esses conteúdos adultos, sem querer, coloca uma senha lá, funciona, não sei porque a Disney tinha essa frescura da porra, mas agora vai acabar, o Star Plus vai ser encerrado aqui no Brasil.
Mas como que vai ser a questão da assinatura, por exemplo, as pessoas que já têm o Star Plus, a assinatura, que só tem o Star Plus, por exemplo, não tem o Combo, ele automaticamente vai ser migrado para o Disney Plus ou ele vai ter que fazer uma nova assinatura?
Aí, meu amiguinho, eu não sei. Aí você tem que
perguntar pro informação Disney. Completa, caralho.
Não, mas nem eles sabem, caralho, não tem essa informação ainda. Eles nem estão dando o mês que o negócio vai deixar de existir. O
palestra pra dar notícia e daí a notícia incompleta, se não dá, pessoal. Não é possível. Não,
viu, se você que tem seus contatos, né, você que é o CEO da Apple, você tinha perguntado pros
caras. O Parzi.
Não, é você. Você que comanda, né? Toda a rede de crime no Brasil, né? O grande chefão tem contato com essa galera, com os ricos, então você que tinha que saber.
Bom, mas de qualquer forma, eu acho que isso vai ser melhor. Vai ficar tudo unificado em um serviço. Lembrando aí, o Charlie com certeza não sabe disso, porque esse homem odeia músicas e odeia qualquer coisa que emita sons através de notas musicais. Mas talvez eles até fizeram um teste, porque nesse último sábado, tanto o Disney Plus quanto o Star Plus transmitiram o último show do Paul McCartney aqui no Brasil. Salvo engano, eu acho que foi no Rio de Janeiro que ele encerrou essa turnê. Então os dois serviços fizeram essa transmissão ao vivo do show, então talvez seja até um teste da Disney aqui no Brasil, ver como que funcionaria essa questão de unificação de serviço, né, passando o mesmo tipo de conteúdo. Lembrando que além dos conteúdos da Fox, o Star Plus tem muita força pra galera que gosta de esporte com a programação da ESPN, né, então pra quem acompanha a NFL, pra quem acompanha a Premier League, o Campeonato Argentino, enfim, Libertadores da América, entre outros programas, não só de futebol, mas de esportes em geral, o Star Plus tem bastante força com a galera podendo acompanhar toda a programação da ESPN por lá.
Sim, é um serviço, o Star Plus é muito bom, cara, eu acho que é um dos melhores que tem, o conteúdo do FX é de primeira, tem os filmes da Fox, eu acho que é um serviço muito bom, e assim, o Disney Plus eu já acho um serviço péssimo, mas vai ser uma boa adição para o serviço do Disney Plus no geral, e se ficar num precinho bom, continuar tudo certinho, acho que não vai ter problema. Mas fiquem de olho no Fórum Nerd e no Pauta Quente para mais informações no futuro que a gente vai trazer aqui. Teve uma notícia curiosa que eu fiquei pensando, esses dias mesmo eu tava escrevendo um texto pro site do Fórum Nerd, que vai sair essa semana dos lançamentos do ano que vem, e eu lembrei daquele filme do Lobisomem que o Ryan Gosling ia estrear da Universal com a Blumhouse, que é um filme que tava 3 anos em desenvolvimento, que faz parte dessa series branch que eles estão fazendo dos monstros, né, que teve o Homem Invisível, o Renfield, né, esses novos filmes dos monstros, e tem vários que foram anunciados, e esse foi um dos que foi anunciado e nunca teve mais nenhuma notícia, e a última notícia foi, acho que há cerca de 2 anos, que esse filme estava sendo feito pelo Lin-Manuel, que é o diretor do Homem Invisível, de Upgrade, um diretor muito bom mesmo. E ele tava. Ele ia dirigir e escrever esse filme com o Ryan Gosling estrelando. Só que aí foi revelado, né, que ele teve diferenças criativas com o Gosling. Saiu do projeto e entrou o Derek Cianfrance, que é o diretor de O Lugar Onde Tudo Termina, né, Namorados para Sempre. Um diretor interessante, que é bem amigo do Gosling. E beleza, né? Ele ia comandar esse filme. Só que a gente tava muito tempo sem notícias e eu tava pensando nisso. E agora do nada foi revelado que o Ryan Gosling abandonou o projeto. O Lee Whannell voltou a ser o diretor do filme. E o ator Christopher Abbott, de Pobres Criaturas, Possessor, enfim, um ator que tá em ascensão nesses últimos anos, ele vai substituir o Gosling e vai estrelar o filme do Lobisomem para a Universal e a Blumhouse. E não só isso, como o filme você tá numa data de estreia pro ano que vem, né? Outubro do ano que vem, ou seja, vão começar a filmar nas próximas semanas, correr pra lançar o filme. Não é um filme que deve ser muito caro, então, e com muito CGI, então eles vão conseguir lançar no ano que vem. E não tem muitos detalhes revelados, apenas que o filme vai ser sobre uma família que está sendo ameaçada por uma criatura. Agora, a criatura é o lobisomem, o pai da família é o lobisomem, ele vai ter que defender a família, enfim, a gente não sabe, mas eu tô bem interessado porque eu gosto muito desse diretor, da abordagem que ele traz para os filmes. E também gosto do Christopher Abbott, embora é uma pena porque o Ryan Gosling é um ator muito melhor e muito mais famoso. Seria legal ver ele como lobisomem, mas acho que hoje em dia ele tá muito mais famoso pra estrelar esse tipo de filme. Mas de qualquer jeito, eu tô bem, bem ansioso. E você, Bills, tá animado pro filme do Lobisomem?
Eu tava mais animado quando tinha o envolvimento do próprio Ryan Gosling, né? Porque a gente cita o Parsi aqui brincando e tal, mas o Parsi é diferente do Parsi, que não gosta do Ryan Gosling. Acho que o único filme que ele gostou do Ryan Gosling foi Barbie, né? Mas eu gosto bastante. Muitas pessoas acusam, né? Muitas pessoas dizem que ele é um ator inexpressivo, que ele não é um ator tão bom assim. Eu não concordo, eu acho ele muito bom ator, eu acho que ele tem um bom dedo para escolher projetos desde sempre, assim. É muito difícil você ver filmes ruins com ele. Tanto é que, sem pensar muito, o único filme ruim mesmo que eu lembro dele é o último, que ele fez com o Chris Evans, que é um filme dos irmãos Russo pra Netflix, o The Gray Man lá, nem lembro como que é o nome dele traduzido. Mas a ideia parece interessante e curioso, né, que você citou, porque não deve ser um filme caro. Imagino que não seja um filme cheio de efeitos especiais, então talvez, eu acredito que eles devam conseguir filmar entre 2 e 3 meses e depois fazer mais aí com 6, 7 meses de pós-produção pra ele ser lançado aí no segundo semestre do ano. Eu acho que dá tempo certinho, desde que essas filmagens e essa questão da pós-produção não tenham atraso, né?
Sim, e também o Lobisomem deve ser maquiagem, né, efeito prático, sabe-se lá quanto tempo ele vai aparecer no filme, então deve ser uma coisa bem, bem facinho deles fazerem. E o diretor também tá acostumado a fazer filme rapidamente, né? O Lee Whannell fez Homem Invisível rapidão, então tá tranquilo nisso. E eu não sei você, Bruce, mas eu acho que a notícia que mais me chocou essa semana foi que o The Rock, Dwayne Johnson, vai estrelar o filme The Smashing Machine, que vai ser a cinebiografia do lutador Mark Kerr, produzido pela A24, cara. Tipo, isso é bizarro, e mais bizarro ainda é que o filme vai ser comandado pelo Benny Safdie, o diretor de Joias Brutas, Bom Comportamento, né, co-diretor, que ele faz junto com o irmão dele. É um ator também, né, tava na série do Obi-Wan, fez Oppenheimer, enfim, um ator muito bom, e um diretor espetacular. Eu adoro ele e o irmão dele, o Josh Safdie, que não vai participar desse filme, infelizmente. Tem rumores que eles tretaram, então não deve voltar tão cedo a fazer filme juntos. Mas, cara, bizarro, porque o The Rock tomando um passo muito diferente na carreira dele, né, fazendo um filme mais sério, um filme talvez pra premiação e um drama. Então eu tô bem curioso pra esse filme, de verdade.
Eu fiquei curioso também, mas assim, o The Rock era, né, um lutador antes de ser ator, então eu acho que, mesmo sendo um passo mais à frente, assim, ele saindo desses filmes de ação barra fantasia e de comédia que ele sempre fazia, ele ainda tá, eu acho que, dentro da sua zona de conforto, né, ele não vai precisar passar por grandes mudanças físicas, sendo que, por ser um ator e ele sempre manteve a forma, ele ainda continua fortão e tal. A gente tem que ver como que vai ser a questão da interpretação dele, né? O The Rock, que é muito carismático, isso é inegável, mas ele tem aquela mesma batida de atuação, né? Quase todos os filmes ele atua da mesma maneira. A gente imagina que esse filme, ainda mais pelo envolvimento do diretor da A24, seja um filme que vá por outro direcionamento, né? Aposte mais num drama. Então, a gente imagina que o The Rock tenha mais trabalho de conseguir fazer. Mas eu acho que ele ainda tá dentro da área de conforto dele. Eu não acho que... Eu confesso que eu não fiquei tão surpreso assim. Eu acho que não. Eu acho que dava pra imaginar. É óbvio que, sei lá, talvez a gente imaginaria o John Cena, um ator melhor do que o The Rock, e é um ex-lutador também. Mas eu acho que tá por ali. Não sei. Eu, com um bom diretor, eu acho que ele consegue entregar uma atuação minimamente convincente.
Não, é porque o The Rock, ele, né, como você falou, ele faz esse filme tipo Adão Negro, aquele Rampage do Macacão Gigante, tem o Jumanji, que você não sabe diferenciar qual filme é qual. Eu acho que é um passo bem diferente pra carreira dele, pra gente trabalhar com um diretor tão, tão bom e tão diferente, A24, num filme de drama, e talvez pro Oscar. Então, eu acho que isso que é uma coisa que é muito diferenciado pra carreira dele. O John Cena, por exemplo, eu esperaria um passo desse pra ele, ou até o Dave Bautista, que é um cara que tem uma carreira muito melhor que o do The Rock, mas eu achei assim eu fiquei muito surpreso e tô muito ansioso pra esse filme, com certeza.
Eu fiquei ansioso também, mas era esperado. Mas curioso você citar do Dave Bautista, porque desses três lutadores citados, embora a gente tenha muita gente na nossa equipe, por exemplo, que não gosta do Dave Bautista, é inegável que como ator ele foi o que mais deu certo, né?
Não sei se é o que mais deu certo, mas ele é o que tem uma carreira melhor, né? O cara trabalhou com vários grandes diretores em grandes filmes, né? E é eu acho que talvez o John Cena um melhor ator que ele um pouquinho mais, mas eu acho o Bautista também, eu gosto dele também como ator, gosto bastante, mas é inegável que ele tem, acho que, a melhor carreira no sentido de filmes, né? Ele tem um outro filme ruim no começo, um outro filme ruim que recentemente, mas pô, o cara fez filme com o Ryan Johnson, o James Gunn, com...
Estará no novo filme do Paul W.S. Anderson, o cara tá trabalhando com os melhores diretores, né?
Que nem eu ia falar, né? Ele fez o filme do Zack Snyder e agora tem o do Paul W.S. Anderson, então talvez
ele saiu do inferno e foi pro céu, né?
O céu invertido, né?
Invertido nada, o céu é exatamente onde ele está, o paraíso dos atores, trabalhar com esse homem.
Fazer um fracasso na carreira dele, né?
Fracasso, você vai ver a melhor adaptação da obra do George R.R. Martin, prepare-se.
Eu não vou ver, Bruce.
Você vai.
Eu te garanto que eu não vou ver.
E você vai gravar ou não é uma cópia sobre a filmografia?
Não.
Você vai, se eu participar da do Miyazaki, esse cara que só faz filme insuportável, você vai participar do Paul W.S. Anderson comigo pra ter prazer de ver.
E um diretor, né, falando do Bautista, um diretor que tem uma carreira muito boa também, que a gente gosta bastante, é o Noah Baumbach. O cara fez História de um Casamento, Francis Ha, um diretor muito bom. Ele errou agora com aquele último filme dele, O Ruído Branco, que é bem ruinzinho, mas é um diretor que eu gosto bastante. E ele já acertou o próximo filme dele pra Netflix, que ele tem um contrato com a Netflix, ele faz os filmes dele exclusivamente pra Netflix. E o próximo dele não tem um nome ainda, mas é um filme que vai ser estrelado pelo Adam Sandler e o George Clooney, né, o Sandler trabalhou com ele naquele A Família Meyerowitz, que é um filme muito bom da Netflix também, com o Ben Schiller, o Justin Hoffman. Dustin Hoffman é um ator que é um filme que eu gosto bastante. E aí eles vão escrever isso no filme do Baumbach, que tem que não tem sinopse revelado também. É um filme que, se eu não me engano, o que foi falado aqui, ele vai ser um coming of age de dois adultos, redescobrindo coisas da vida, as felicidades da vida. Então tô bem ansioso. Bruce, eu sei que você gosta bastante também do Baumbach, né? Gosto dos filmes dele.
Gosto bastante, apesar de eu não ter visto O Ruído Branco, mas eu amo História de um Casamento, eu adoro, da Família Meyerowitz também. É um dos filmes que me fez voltar a ficar de olho assim no Adam Sandler. Ele que teve uma década de 2010 até 2020 assim, bem conturbada, e depois ele voltou com Joias Brutas, enfim, voltou a fazer filmes realmente bons. E cara, eu tava aqui pensando, desde quando saiu essa notícia, uma coisa muito comum, eu gosto muito do George Clooney como ator, e eu não lembro qual que foi o último filme realmente bom com o George Clooney que eu vi. Eu acho que faz alguns anos que ele está devendo, pelo menos, se ele fez algum filme bom aí nos últimos 2-3 anos, ele passou batido por mim. Você lembra, Charlie, qual foi o último filme realmente bom com ele que você viu?
Nossa, George Clooney, eu acho que alguma participação especial em alguma coisa, eu não sei que filme dele mesmo.
A participação especial recente que ele tem, ele participa do final lá do Flash, mas não conta, assim. Eu realmente, de verdade, não lembro, eu acho que faz mais...
Faz tempo. O Ave César dos irmãos
que Coen, é 2016, é um filme muito bom. 2016, isso, né? Mas é de 2016. Ano que vem vai fazer 8 anos. Então, é uma boa chance aí do George Clooney, que também já fez grandes filmes na carreira dele, né? Como Siriana, por exemplo, voltar aí aos grandes projetos e nada melhor do que trabalhar com um baita diretor, né? Que eu gosto muito, que é o Noah Baumbach.
É assim. É triste porque ano que vem ele tem um filme da Apple. viciado pelo com ele e o Brad Pitt. Eu até coloquei na minha lista que eu fiz pro site dos filmes de streaming, que é um filme que é super interessante, é Wolves, só que é dirigido pelo John Watts, então não vai ser dessa vez, acho.
Então, não dá pra confiar, né? Não, pode ser que surpreenda, mas é difícil imaginar.
É, melhor que a expectativa mesmo pro filme do Noah Baumbach pra Netflix, que esse sim eu acho que dá pra confiar.
Sim.
E agora, Bruce, eu queria trazer um tema que foi discutido recentemente na imprensa americana. Você gosta de musicais?
Não.
Não? Não mesmo? Você não gosta de musicais?
Não. Na verdade, não é que eu não gosto. Eu acho que o musical, ele é um gênero. Isso que eu tô falando é questão de opinião. Não tratem como verdade. É só a minha opinião. Eu acho que o gênero musical, pra mim, ele é um gênero que ele é muito fácil pra errar, no meu consentimento. E eu penso muito isso, por exemplo, com filmes de terror e filmes de comédia. Eu coloco eles na mesma prateleira. Eu acho que o musical, ele é muito fácil de você perder o tom. Eu imagino que essa discussão vem por causa da estreia recente de Wonka, né? Filme da Warner aí que tá em cartaz nos cinemas. Mas tem filmes que muita gente considera, por exemplo, muito bons e que eu acho realmente muito chato, e eu acho que a parte musical estraga ele. Por exemplo, um desses filmes que eu considero assim é o filme do Tim Burton, né? O do Sweeney Todd, né? Protagonizado pelo Johnny Depp, pela Helena Bonham Carter, que era um filme que eu acharia que ele seria muito melhor, anos luz melhor, se ele não fosse um musical, por exemplo. Mas é claro que tem alguns musicais que eu gosto, por exemplo, eu gosto de Mamma Mia, eu gosto de La La Land, mas eu, de novo, né? Eu acho que assim, ele tem um certo limite, uma certa linha, que se ele cruzar, pra mim, torna o filme muito chato. Então eu confesso que eu evito assistir muitos musicais. E
então
você Charlie,
gosta, você gosta? Só realmente... Não, então você gosta, mas só realmente tem um... Você acha que tem um critério maior pra musicais, porque é difícil de acertar.
Eu gosto de alguns filmes que são musicais, mas o musical pra mim é muito fácil, assim. Eu acho que, tipo, ele tem 60% de chance de me incomodar e 40% de chance de eu gostar, sabe?
Sim.
Não, então, mas alguns musicais eu não vou negar, que são muito bons. La La Land é ótimo, Mamma Mia é ótimo, enfim. Mas
eu gosto muito de musicais, mas eu concordo, tipo, o musical que é chato, tipo, eu vi alguns antigos que é insuportável, sabe? Mas é, realmente varia. Tipo, Chicago, por exemplo, é horroroso. Não só porque o filme é ruim, mas as músicas são tenebrosas. Mas eu gosto muito de musicais. Eu tô falando isso porque você citou Wonka. E Wonka é o musical, a gente sabe. Mas a Warner escondeu ao máximo possível que era um musical. Os trailers e na divulgação nunca deixou claro que era um musical. Por quê? Saiu uma notícia no The Hollywood Reporter, que os estúdios, eles perceberam que existe hoje em dia uma certa, uma certa aversão, tá certo isso?
Sim, aversão tá certo.
Tá. Existe uma certa aversão das pessoas a musicais, o parte do público realmente não se interessa, não gosta de musicais, e por isso os estúdios perceberam muito isso nas sessões testes de filmes deles, que as pessoas sempre reclamam muito dos musicais, né, das músicas, e aí o que acontece? Os estúdios estão tentando esconder ao máximo que um filme é musical, enganar o público, que é, assim, interessante, porque eu acho curioso que as pessoas gostam, né, eu gosto de musicais, mas as pessoas gostam dos filmes da Disney, das animações tem as músicas, as pessoas gostam de shows, de artistas, de bandas, então eu acho curioso realmente ter essa aversão gigante a musicais, mas as pessoas estarem sempre ouvindo música e, enfim, não tem problema quando uma música toca num filme, mas quando é um musical tem esse ódio, essa falta de interesse. Mas eu achei um comentário interessante dessa pesquisa.
É, assim, no meu ponto de vista, eu acho que são coisas difíceis de você comparar, porque quando você cita animações, a gente imagina que animações, o público-alvo dessas animações seja um público infantil. Quando eu falo público-alvo, não estou falando que todas as pessoas que vão assistir e vão gostar são crianças, mas elas são feitas para agradar o público infantil e adultos também gostam, né? Quando você vai assistir um show, você vai sair da sua casa, você vai até um estádio, você vai até uma casa de show, você de fato vai lá pra ouvir música. Eu acho que essa questão dessa certa aversão, se de fato ela existir no cinema, ela vem com essa questão de que talvez as pessoas, quando elas sentem ali na cadeira pra assistir um filme, quando elas vão dedicar 2 horas e pouco da vida delas pra assistir um filme, talvez não sejam isso que elas queiram ver. Talvez, assim, de novo, isso é opinião, eu não tô dando informação nenhuma aqui, Eu acho que talvez seja por isso. E, de fato, muita gente, né, espera no filme muito mais diálogos do que músicas, né? Músicas principalmente, não músicas como trilha sonora, músicas realmente cantadas pelos atores, pelos protagonistas que estão ali. Então, eu acho que isso acaba, de fato, incomodando a maioria. Eu acho que se a gente tivesse uma ferramenta de como fazer essa pesquisa, se a gente fizesse, eu acho que a maior parte das pessoas ainda não gostam de musical, mas eu não sei se é uma maior parte esmagadora, né? Eu não sei se daria, tipo, 90% não gosta e 10% gosta. Eu acredito que teria mais equilíbrio, mas ainda acho, sim, que a maioria se incomoda com filmes musicais. Pelo menos que eu conheço, tá? Então, pode ser que você conheça pessoas que gostem mais. Mas um bom teste disso vai ser Coringa, né?
É, isso que eu ia falar. O teste mesmo vai ser Coringa 2 no ano que vem. Sim. Eu acho que vai definir realmente... quantas... Bem que o Barbie esse ano teve muito musical e as pessoas gostaram, não tiveram problema, então sei lá também, né?
Sim. Bom, Charminho, e nessa semana saíram alguns trailers interessantes. O primeiro deles aqui que a gente listou é o trailer de Guerra Civil, né? Protagonizado pelo excelente Wagner Moura. Wagner Moura é foda. Pelo excelente Wagner Moura, pela Kirsten Dunst. Você assistiu esse trailer, Charminho? Filme da A24?
Sim, é um filme do Alex Garland, é o diretor do Ex Machina, daquele Aniquilação. Ele escreveu O Extermínio, enfim, um diretor maravilhoso, adoro ele, é um baita roteirista também. Cara, esse trailer, eu não sabia muito o que esperar, porque ele tava muito numa vibe sci-fi ultimamente. E não, ele fez um filme, e esse trailer foi talvez a grande pauta da semana nos Estados Unidos, porque é um filme que mostra os Estados Unidos dividido em duas partes numa guerra civil. Isso que tá quase acontecendo no país, né? Tá quase explodindo uma guerra civil lá, por questões políticas. Cara, que trailer foda. Sério, foi um trailer que eu fiquei muito chocado, muito interessado. Tem uma ceninha com o Jesse Plemons, né? Foi revelado que ele vai estar no filme também, e ele tá, tipo, com óculos rosa, uma AK-47 vestido como um oficial, e os protagonistas, a família protagonista tá, tipo, rendida, com medo, e fala assim, ah, mas nós somos americanos. E ele fala, tá, mas que tipo de americanos vocês são? Né? E a forma como ele fala, pô, muito bom, é animadaço, já é um dos filmes mais esperados do ano que vem, eu gostei bastante. Eu sei que você não viu, né, Bruce, mas teve também o trailer de Um Tira da Pesada 4, né, que vai ter na Netflix. Você viu, né, o filme do Ed Murphy, que eu não, curiosamente, eu nunca vi nenhum filme dessa franquia.
Eu também não. Eu, sinceramente, eu até gosto de algumas coisas que o Ed Murphy fez, mas eu nunca me interessei por Um Tira da Pesada.
Eu não menti, eu devo ter visto alguma na sessão da tarde, mas eu realmente não lembro. E eu, hoje em dia, não me importo pra correr atrás desses filmes, né? Porque eu acho que é uma coisa muito da época e tá bom, né? Eu também não vou ver o novo e não, nem vi o trailer também, pra falar a verdade.
Eu também. É bom a gente citar aqui que teve o lançamento, mas eu não assisti também.
E teve o do Amigos Imaginários, o If, aquele filme do John Krasinski com um grande elenco, né? Tem o Ryan Reynolds, o Steve Carell, a Emily Blunt, uma galera nesse elenco. E você viu esse trailer, Bruce?
Vi, esse trailer eu vi, foi um dos poucos trailers saindo essa semana que eu vi. Eu achei bem legal, apesar de, sei lá, eu tenho um pouquinho de ranço do Ryan Reynolds, assim, não do ranço da pessoa dele, mas do ranço, assim, sei lá, eu acho que eu vi, sim, muito mais filme ruim do que bom.
Vamos falar, ele. O Ryan Reynolds, ele, se a gente for olhar, talvez ele não tenha nenhum filme bom na carreira dele, tipo, sabe? Tem o Deadpool, que é bacana, tem o Detetive Pikachu, que é legal, eu gosto do Trem Bala lá, que ele faz uma participaçãozinha, mas, cara, é só lixo, cara, o Ryan Reynolds só tem lixo na carreira, só filme ruim, cara, então eu também tenho o rancinho dele por causa disso, ele só faz filme ruim, tipo, é impressionante.
Sim, e é aquela coisa que geralmente quando você vê ele foi escalado pra um filme, é automático vir na nossa cabeça e falar, vai ser ruim.
Não, assim, e o pior é que ele nem é um ator ruim, sabe, não é tipo um cara que você pensa, puta, nossa, que atuação ruim, mas ele tem o dedinho podre, cara, tudo que ele faz é ruim, tipo, e é verdade, quando ele entra no elenco de um filme, você fica tipo, puta, talvez esse filme vai ser bom, né?
Sim, não, e outra coisa, às vezes ele entra num elenco que já tá bom, e você tem a sensação de, tipo, ok, ele vai estragar o filme, assim, e às vezes nem é por ele e tal, porque ele não tá na lista dos piores atores da geração dele, talvez, assim, ele até consegue fazer interpretações legais, por exemplo, em Deadpool, mesmo eu não gostando tanto, assim, dos filmes, mas ele tá muito bem, ele casou muito bem com o personagem, mas apesar do Ryan Reynolds, o trailer é bem legal, eu gosto do John Krasinski, eu gosto desse elenco, apesar de novo do Ryan Reynolds, e foi um dos poucos trailers que eu vi, eu achei legal. Você gostou?
Cara, pra falar, eu já esqueci completamente desse trailer. Eu só lembro que eu olhei e falei assim, cara, isso é basicamente a Mansão Foster pra Amigos Imaginários, o desenho do cartoon é muito igual. E Ah, pode ser legal, é um filme da Paramount, então fico feliz que a gente vai perguntar se você convida pra cabine. Mas achei ok, vamos ver o que sai. Não fede nem cheira pra mim. Eu achei um trailer ok.
É, mas um trailer que eu achei legalzinho, e você fala, por exemplo, que eu odeio animações, mas eu gosto dessa franquia, né? Saiu o trailer de Kung Fu Panda 4 essa semana. Eu, curiosamente, eu falo que eu gosto, e aí você vai falar, mas eu não vi os outros filmes. Mas eu assisti os dois primeiros, eu gosto, especialmente do primeiro, Kung Fu Panda. E eu achei o trailer bem legalzinho, bem bonitinho, me remeteu a coisa de quando eu assisti o filme na minha infância. Eu não lembro exatamente de que ano que é o primeiro Kung Fu Panda, talvez eu fosse um pré-adolescente.
Tipo 2006, filme 2007.
É, não, então eu já era um adolescente, eu nem era uma criança mais, e me remeteu, me deu vontade, assim, eu fiquei com vontade de pegar, assim, quando estiver mais perto de estrear e reassistir, né, os dois primeiros filmes e assistir o terceiro, que eu nunca vi. Me trouxe uma sensação gostosa assistindo esse trailer de nostalgia.
Olha, vamos lá. Esse sim é um filme de minha infância, porque eu tinha, tipo, 7, 8 anos. Eu lembro a febre que foi Kung Fu Panda. Eu era maluco pra ver esse filme no cinema. Eu queria muito ver, muito estar maluco. Enchi o saco dos meus pais, porque era a grande sensação da época. E eu gosto muito do primeiro, gosto muito do segundo. Lembrando que o primeiro, o vilão é o Ian McShane. E o segundo, o vilão é dublado pelo Gary Oldman. Coisa que a gente não sabe que a gente vê dublado, mas a gente descobre mais velho depois. E o Kung Fu Panda 4 vai ser basicamente, vai ter uma personagem dublada pela Awkwafina, o que já torna esse filme horrível, tá? Me desculpa. Awkwafina é outra que é insuportável, é uma atriz péssima. Tudo que ela faz, quase tudo que ela faz normalmente é horroroso. Tirando a despedida, que foi um milagre esse filme ter sido bom. Mas a Awkwafina vai dublar uma nova personagem que vai ser a nova dragão guerreira e que vai substituir o Po. E o Po vai ter que treinar ela. E vai ter uma vilã, que é a Viola Davis, que é uma camaleã, que ela traz os vilões antigos da franquia dos mortos, magia. Enfim, sei lá, eu achei qualquer coisa, eu achei o visual genérico da DreamWorks. Não é algo estilizado como o Gato de Botas 2, que sim, é incrível. Então, só não me vendeu muito, não. Eu achei meio genérico. E eu realmente não entendi qual que é essa febre do Kung Fu Panda aqui. Geral maluco com esse trailer e com esse filme. Sendo que é ok. Assim, eu nunca vi o terceiro filme também, pra falar a verdade. Nem tenho muita vontade. Então, vamos ver se pronunciar alguma coisa legal. Mas eu não botei muita fé, não. O que o Bills não viu, porque ele não viu nem o primeiro filme, esse canalha, é o trailer final de Duna 2. Cara, perfeito. Incrível. A escala desse filme espetacular, pode vir, vai ser o melhor filme do ano que vem, não tem jeito. No Denis Villeneuve a gente confia.
É, eu ainda não vi o primeiro Duna, mas a gente sabe que não vai ser o melhor filme do ano, o melhor é In The Lost Lands, né, esse filme vai ser o segundo ou terceiro, certamente.
Não, o In The Lost Lands vai rapar o Framboesa de Ouro, assim, né.
Vem, me então, cobre, Oscar 2025, a gente vai, quando a gente fizer um Não É Uma Cópia desse, você vai me cobrar que a grande surpresa do ano será Mila Jovovich e Dave Bautista juntos nesta obra-prima.
A Mila é outra que na hora que ela entra no elenco, já duas coisas decretadas, um que o filme vai ser ruim e outro vai ser um flop. É impressionante. É a rainha do flop. Passando agora para os rumores da semana e, cara, aparentemente vai ter um filme de Game of Thrones em desenvolvimento pela Warner. Não sabe muito, é um rumor que tá ventilando há muito tempo e agora outro insider revelou. De fato, eles estão fazendo um filme de Game of Thrones. Não sei qual vai ser o tema, o que pode ser, mas eu acho muito interessante pra expandir essa franquia com um filme de Game of Thrones. O que você acha, Bruce?
Ah, eu acho que é interessante. Game of Thrones é uma franquia que ficou muito popular, né, pelas séries. Além dos livros, claro, mas pelas séries. Então eu acho que é interessante e é um bom modo da gente conseguir também medir a popularidade dessa franquia. Porque na TV, né, e no streaming, né, HBO Max, ela é muito popular. Mas eu gostaria de ver o quanto que um filme bom de Game of Thrones, né, torcendo pra que seja bom, ele consiga levar a gente pro cinema, assim, e eu acho que é pra gente, quando eu falo pra gente, a gente que produz conteúdo sobre cultura pop, a gente que tem site, canal, enfim, faz podcast sobre isso, é um bom termômetro, sabe, porque a gente às vezes fica muito no nicho de uma audiência em série que é medida completamente diferente de uma audiência em filmes, então isso aguça muito minha curiosidade realmente pra saber, pra gente ter a real noção do tamanho, sabe, da franquia Game of Thrones com o grande público mesmo. Eu acho uma ideia interessante, sim.
E o que você acha do rumor de que o Homem-Formiga estará em Homem-Aranha 4? A Marvel tem interesse em pôr esse personagem no Homem-Aranha 4. E diga, Bill, o que você acha dessa excelente ideia?
Essa ideia é tão maravilhosa, quanto, sei lá, a gente fazer xixi num prato de comida, assim, sabe? É péssimo, eu não tenho intenção nenhuma em Homem-Aranha 4, a gente já falou isso em alguns pauta quentes atrás. Mesmo supostamente no Homem-Aranha 3 eles corrigindo o rumo do Peter Parker, mas eu já acho que também não adianta você corrigir no terceiro filme solo dele, quando ele já participou de outros 3 filmes em equipe, ou seja, no 6º filme que esse personagem aparece dentro do MCU, se eu não estiver enganado, se minha conta estiver certa, no 7º filme, aliás, né, que seria vai ser o Homem-Aranha 4, você corrigiu os rumos. Então, assim, eu não tenho expectativa nenhuma pra ver esse filme, eu provavelmente não verei, não sei, e depois dos 2 últimos Homens-Formigas, eu também não tenho expectativa nenhuma pra esse personagem de volta. Lembrando, eu sempre deixo claro, eu adoro o primeiro Homem-Formiga, eu acho um filme muito divertido. Acho um filme um dos melhores filmes da Marvel Studios, mas o segundo filme já foi fraco, o terceiro filme também. Eu não acho ele tão horrível quanto o Charlie acha, o Charlie odeia esse filme mais do que eu, mas mesmo assim eu não gosto dele. A gente tem um podcast aqui também sobre ele que tá bem legal, que vocês podem ouvir, e certamente o podcast é muito melhor que o filme, então eu acho essa ideia uma merda.
É, a Marvel realmente levou, parece que eles estão adaptando aqueles quadrinhos Marvel Team Up, né, que são do Homem-Aranha se juntando com algum herói aleatório, e estão adaptando pros filmes, porque, cara, nenhum filme do Homem-Aranha é uma aventura solo dele. Tipo, tudo bem você querer fazer essas aventuras, mas, pô, esse era um que tá no máximo uma participaçãozinha do Demolidor, que aparentemente vai ter, mas, sei lá, Homem-Formiga, cara, que ideia bosta, viu? Eu mal posso esperar pra acabar esse filme de herói da Marvel e ter um reboot do Homem-Aranha com uma visão melhor, porque é um personagem que merece muito mais do que isso. Indo agora para os rapidinhas, e a Orphan 3 está em desenvolvimento. É, o segundo filme foi lançado acho que ano que vem, fez muito sucesso, embora eu vi muita gente falando mal. Veja só quem poderia imaginar. Mas A Órfã 1 é um filme de terror muito bacana, e o terceiro agora está sendo feito. É, não tem detalhes, mas o diretor do segundo vai voltar para dirigir este terceiro. É, a 12ª temporada de Curb Your Enthusiasm, uma série bem aclamada da HBO, será a última. A série vai estrear acho que em janeiro ou fevereiro, e vai ser a última temporada. A série está aí há 20 anos. No ar, há 20 anos, né? Uma série que teve muita pausa, né? Já falaram antes que ia acabar, não acabou, mas agora o Larry David falou que realmente este é o final da série. Então, pra quem gosta, fica aí a dica. Belas Maldições, a série bem aclamada da Amazon, que muita gente gosta, do Neil Gaiman, né? A adaptação do livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, eu acho que esse é o nome dele, do coautor. É, a série foi renovada para uma terceira temporada, que vai ser a última. É, foi confirmado que a série vai se encerrar na terceira temporada. Então, que bom, que é uma série que eu sei que tem muitos fãs e que um dia, quem sabe, eu assisto, porque parece bem legal e eu gosto muito do Gaiman. Então, é meio que uma obrigação para qualquer fã do Neil Gaiman assistir essa série. E agora, 2 notizinhas de terror para encerrar o programa, que é a Naomi Scott de Aladdin vai e as Panteras. Ela fez várias coisinhas, fez o Power Rangers também, aquele filme de 2016, 2017, que muita gente gosta. Ela vai estrelar Sorria 2, né, a sequência daquele filme de terror do ano passado, que é bem bacana, e agora vai ganhar uma sequência com o retorno do diretor, enfim, vai ser mais ou menos a mesma premissa do primeiro filme. Então, legal, tô bem ansioso pra esse filme. E Jogos Mortais 11 está oficialmente em desenvolvimento pela... é Skydance? Eu não lembro agora quem é que faz os Jogos Mortais, mas o filme já tá sendo gravado, se não me engano, vai ser gravado nas próximas semanas, porque ele vai chegar aos cinemas em 2024, também, lá mais ou menos em outubro. Então fica a dica, o Jogos Mortais 10, que estreou esse ano, é muito bom, tá? É um filme que foi muito subestimado do lançamento, mas é um filme que é talvez o segundo melhor da franquia, que não é um feito muito grande também, mas é um filme bem bacana. Eu me surpreendeu o quão bom ele é, realmente é bem diferente dos outros, eu gostei bastante. Tomara que esse 11 também seja tão bom quanto. E com isso, vamos encerrar o programa mais uma vez, mais um Pauta Quente encerrado. Muito obrigado, Bilcinho, por ter gravado aqui comigo, é sempre um prazer gravar com você, embora você esteja, né, sendo investigado pela PF, pelos seus crimes e contrabando de drogas, enfim, o nosso Bilcinho Cariani. Mas muito obrigado por participar desse programa aqui comigo.
Eu que agradeço, Charlie, apesar dos seus ataques sem nenhum fundamento, né? Enfim, quem nos ouve sabe o quanto que você me ama e você disfarça esse amor fingindo ódio, mas na verdade a gente sabe que essa é a obsessão que você tem por mim. Obrigado novamente pelo convite, o episódio muito legal, programa muito legal. Boas notícias também, notícias interessantes essa semana. A gente às vezes sofre um pouquinho porque tem algumas semanas que não tem tanta notícia legal assim, mas outras têm bastante notícias legais. Enfim, obrigado, Charminho, novamente aí, o programa foi muito bom. Obrigado a você aí de casa que nos ouve toda semana. Espero que gostem também desse episódio.
É isso aí, então acesse o Fórum Nerd, siga a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, onde a gente posta vídeos semanais. Os programas são postados tanto no YouTube, no nosso site e no Spotify ou qualquer agregador de podcast. Então, se inscrevam lá, curtam o vídeo. A gente produz vários vídeos diferentes também. Toda semana sai um vídeo diferente que eu ou o Parse a gente faz, comentando alguns assuntos diferentes, né? De anime, jogos, enfim. Então, não se esqueçam de acessar o site, acessar nossas matérias, notícias, críticas, listas. Eu tenho feito listas muito boas de filmes e séries que vão estrear no ano que vem. Então, listas bem extensas com várias dicas. Então, não deixe de conferir também, além, é claro, das nossas críticas semanais. É isso então. Então, muito obrigado mais uma vez para quem ouviu o programa aqui até agora. Muito obrigado, Bruce. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal. Tchau!
Tchau! Tchau!